ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Aleluia, graças a Deus. Deus é bom demais. Teu amor dura para sempre. Não é verdade? Deus nos ensina algo precioso para esse tempo e para toda a eternidade, segundo os propósitos. Eu estou sentindo um calor, irmãos, que Jesus amado. Ó, graças a Deus na presença do Pai, amém? A gente tem alegria, nessa comunhão a gente desfruta e a gente fica até suando, cheio do Espírito Santo. E o Senhor colocou uma palavra em meu coração, que a gente vai compartilhar e desfrutar nessa manhã, que é algo precioso, um ensino simples, mas poderoso. A gente não pode se afastar da simplicidade que é em Cristo e da sã doutrina, a palavra de Deus. É uma palavra expositiva, quando a gente fica procurando grandes revelações, quando na verdade a gente precisa voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, que vai nos redarguir, nos ensinar, vai moldar as nossas vidas e vai fazer com que estejamos sempre em comunhão com o Senhor e desfrutando do amor dEle. Mas é precioso. Quero que você abra a tua palavra, a palavra de Deus em Romanos 14, a tua Bíblia. Romanos 14, versículo 1. Nós vamos ler até o 3 e depois o versículo 17. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Contextualizando, o que está acontecendo aqui, irmãos? Aqui é aproximadamente 57 anos depois de Cristo, em Roma. É uma carta de Paulo à igreja de Roma, aos romanos. Paulo nunca havia estado em Roma até então. Ele foi martirizado em Roma aproximadamente 8 anos depois. Quando ele esteve em Roma, ele foi preso, foi solto, depois preso e morto em Roma. Mas ele não tinha estado. Ele escreveu essa carta em Coríntios. Na sua terceira viagem missionária, ele começou a responder questões e dúvidas que aconteciam na igreja de Roma. Ele respondendo e instruindo a igreja de Roma para que aprendesse e cresce no Senhor e cumprisse aquilo que Deus tinha para a igreja de Roma e trouxesse valores com base no propósito de Deus e que se tornou palavra de Deus, porque era inspirado pelo Espírito Santo e hoje é ensino para nós essa carta aos romanos. Amém? Então, a igreja teve início pela evangelização dos apóstolos e alguns judeus convertidos ao cristianismo, né, ao Senhor Jesus, começaram uma igreja forte. E eles começaram, óbvio, a pregar aos gentios. E aconteceu muitas conversões e a igreja foi fortalecendo. Só que tinha algumas discussões que eram colocadas para se decidir o que se deve fazer. E foram levantadas questões assim. Então tinha uma igreja se fortalecendo, grande, reunindo nas casas, muitas casas, fortalecendo essa igreja, mas tinham questões que era para ser decidido. Então Paulo começou a abordar e falou, vou ler um novamente, ora, quanto ao que está enfermo na fé, ou seja, é mais menino na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Deus o recebeu porque não era aquilo que era o importante, o que Paulo queria ensinar, que aquilo que não era o essencial. Porque os judeus convertidos, eles vinham das leis mosaica de Moisés. Então eles já tinham como, no seu coração, uma maturidade e experiência espiritual. Então eles tinham pouca compreensão com os neófitos, os novos na fé. Então eles já queriam cumprir todas as leis e eles tinham que entender, compreender e fazer de maneira sem a compreensão, sem o raciocínio, sem a fé até, cumprir as leis e ponto. E o Senhor declarou: não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Pela falta de entendimento, de maturidade ainda, de compreender o que é a lei e se cumpri-la ainda na sua totalidade, Deus falou através de Paulo: Deus o recebeu por seu. Deus recebeu esses filhos como seus. Vamos ao 17, versículo 17. Então Paulo conclui todo um raciocínio sobre o que comer, o que deixar de comer, e em questões assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então Paulo, ele traz essa questão e fala assim: olha, irmãos, todas essas questões que estão acontecendo, de todas as dúvidas que vocês têm bíblicas, de uma questão em que você tem e que não cai muito bem no teu coração, você não tem entendimento, você ainda não tem a revelação, então você vai buscar em Deus essa revelação. De tudo isso, creia no Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nos atraiu foi a tua presença, o que nos transformou foi a tua presença. O que Paulo está querendo dizer à igreja de Roma é: olha, vocês que se julgam maduros, preste atenção, receba-os como seus. Receba-os. Lá no início, no versículo 1 e 2, fala: olha, acolhem eles, esses novos. Acolhem, porque não são essas questões que estão valendo no momento, é o que eles creem, e depois, com entendimento, eles vão amadurecer na fé, compreender aquilo que Deus tem, e eles vão cumprir a palavra. Mas Deus o recebe, Deus os recebe. Então Paulo levanta e fala assim: olha, gente, não percam tempo com isso, não percam tempo com isso. Quantas dúvidas a gente tem, a gente fica levantando questões. Ah, mas se, será mesmo que o mar se abriu dessa forma? Como? Quando a gente está naqueles dias de pouca fé, sabe, fraquinho, com mais dificuldade de levantar da cama para orar, ou para clamar, para se prostrar diante de Deus, aí vem aquelas questões, aqueles pontos de interrogações, que vai trazendo dúvida no nosso coração, e a gente vai perguntando: será que o Senhor cura hoje mesmo também? De uma coisa é, guarda o teu coração. Uma coisa que precisa ficar claro para nós, sabe o que é? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Saibam, de todas essas coisas que nós vivemos, em meio a tanta luta e tantos questionamentos, e tanta incerteza que o governo nos traz, tanta instabilidade das informações, do que é fake, do que não é fake, do que é verdadeiro, tantas dúvidas, a gente fica não sabendo para quem olhar nesse mundo natural, não é verdade? Por muitos momentos, por muitas horas. E o nosso coração, ele vai se desvaindo, ele vai caminhando em meio a toda essa notícia, e a aflição começa a chegar no nosso coração, quando a gente começa a perceber que os próximos de nós pegando o coronavírus, por exemplo, o Covid. A gente fala, está chegando perto, e começa aquela aflição, e a gente aperta mais as questões de proteções, de higienização, e corretamente. Mas saiba de uma coisa, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. A nossa dúvida, a nossa luta que traz esse mundo, trazendo tantos conflitos, o que tem que redarguir, que dá direção ao nosso coração, é a mesma resposta em que Paulo deu à igreja de Roma e dá para nós hoje. Olha, não fique nessas questões. Eu vejo às vezes em alguns Instagrams de pastores, eles respondendo perguntas, sabe? Cara, cada dúvida, sem necessidade, simples, tudo bem a gente ter dúvida. Mas a impressão que dá, quando eles completam a pergunta, é que a base da fé dele está naquela resposta. Está naquela estrutura de pensamento sobre a dúvida dele. Sabe, quando, na verdade, o que a gente tem que estar solidificado no amor do Senhor e ter a certeza que, ó, o reino de Deus em nós, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Senhor. É algo completo, é algo perfeito. E é isso que acontecia na igreja de Roma, dúvidas como existe na igreja de Cristo até hoje. E a resposta é a mesma. E a justiça, quando a gente for pegar agora, nós vamos pegar justiça, paz e alegria. Amém? E quando a gente pensa em justiça de Deus, a gente de cara pensa que Deus é todo poderoso, não é verdade? E que Deus é Deus, e que Ele faz coisas e que nós seres humanos não compreendemos, que é difícil nós termos entendimento, sim, porque não somos Deus, a própria palavra fala que não coube ao Senhor nos revelar tudo, mas Ele vai nos revelando à medida em que é necessário para que a gente viva, o que é necessário para a gente avançar, ser tratado, crescer em intimidade, amém? Então tem coisa que não tem compreensão aos nossos olhos, porque somos limitados, somos filhos, temos o Santo Espírito em nós, mas a própria palavra diz que não nos revelou tudo. Nós não temos estrutura para ser revelado tudo sobre a glória de Deus, sobre os propósitos de Deus, né? Nós sabemos o que é essencial. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Crer no Senhor será salvo a tua causa, salvação. Nós cremos naquilo que é suficiente. A resposta para a nossa angústia e tantas dúvidas, olha, crer no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, é pela fé. Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Essas são as nossas bases, nós não vemos, mas nós cremos, porque sentimos a tua presença, amém? A gente faz real e acontece, a gente se reúne no amor do Senhor e Ele se faz presente, não é lindo isso? Isso é para alimentar nossa fé e o nosso coração, ele transbordar de alegria. E eu li uma história, estudando alguns sobre aconselhamento pastoral, de um pastor do Rio de Janeiro, e teve um caso assim, e ele até cita um pouco, não dá os nomes, claro, mas a situação em geral que se encontrava, e a gente sabe que igreja que ele é, mas estudando situações de aconselhamento. Tinha um irmão que procurou o pastor, porque um rapaz da igreja, brincando com uma série de pessoas, numa comunhão, ele teve uma ação duvidosa com um filhinho dele. Isso foi filmado. Ele encostou seu corpo no filho dele lá, e ficou bem notório. Esse rapaz estava indignado, como um abuso. E ele foi até o pastor, com toda a indignação, e falou: pastor, eu quero resolver isso e quero ir na polícia. E o pastor falou: amém, né? Pode recorrer à justiça dos homens, é lícito, mas vamos resolver aqui também? Ele: vamos, pastor, mas eu quero ir lá e depois a gente vê aqui, mas vamos conversar com ele, caso haja um arrependimento, para ver como ele vai se comportar, que ele reconhece, porque tem as imagens, a gente vai poder ajudá-lo. Ok, pastor, mas eu quero ir na polícia primeiro. E eles marcaram de ir no dia posterior. Mas o que aconteceu? Ficou uma grande tristeza no meio da família durante um prazo de 2-3 dias, desde a descoberta até quando foi marcado para ir à delegacia. E o pastor ia junto. Algumas horas antes de eles irem à delegacia, outra filha desse irmão, vendo toda a situação que estava acontecendo em casa, ela liga para outro pastor da igreja, era uma menina adolescente, ligou para o pastor que cuidava dos adolescentes, e muito contristada, chorando muito, quebrantada, e o pai estava uma grande indignação, querendo resolver aquilo pela justiça dos homens, que é lícito. E a filha dele, procurou o pastor dela, para dizer que, vendo toda aquela situação, o Espírito Santo estava queimando o coração dela, ela estava muito mal, porque ela havia abusado do irmão também na infância. Questão: aquela indignação da pessoa de ir na delegacia para denunciar, ele perdeu. Porque quando a justiça é com o próximo, que seja feita. Quando a justiça é conosco, às vezes a gente sente balança, e foi o que ele sentiu. Ele não quis mais denunciar o rapaz por conta da filha. Entendeu? Ele se viu numa situação complicada e não denunciou. Mas a gente pode pensar: poxa, mas esse homem não sofreu as consequências. Ele deveria sofrer as consequências da justiça dos homens. O pai deveria ter ido, porque ele era maior de idade e a filha era menor de idade. Mas como ele denunciar um e não denunciar o outro? Porque um é seu filho e o outro não é seu filho. É sobre justiça que a gente está falando. Porque a vida no Espírito é, não é bebida nem comida, mas justiça, paz e alegria. Esse é o reino de Deus em nós. E a gente fica indagando: mas esse rapaz, ele não sofreu o que deveria sofrer. Eu até anotei: a justiça de Deus matou um inocente pelo pecado daquele rapaz. Ele vai passar pela justiça mais correta, justa, verdadeira e real que existe, que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é tão justiça que, para me religar, nos religar ao Senhor, a justiça de Deus mata o seu filho com o propósito de nos dar vida. Por isso, por muitas vezes, o nosso natural é incompreensível, porque é a justiça de Deus. Mas é real. Se coloca no lugar de Deus, calma lá, né? Mas entregando o seu filho, mesmo sendo Deus, Jesus sendo Deus, ele é entregue em humildade, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele assumiu forma de servo e se entregou para a justiça daquele pecador, para a justiça de qualquer assassino. A justiça de Deus matou o seu filho em prol da mim e da sua vida. Um preço mais caro que se existiu. A vida do filho, do Messias, em prol da mim e da sua vida. Em prol da vida daquele pecador. Por isso que com Deus, um assassino é como um idólatra. É como um pecador como nós fomos. O que é necessário? Arrependimento. Quando há arrependimento, tudo muda. Tudo muda. Essa é a justiça de Deus. E essa justiça que vai ser real sobre a minha e a sua vida, porque o reino de Deus está sobre nós. Nós fomos chamados para levar o reino de Deus, porque nós teremos compreensão quando o reino de Deus entrou em nós e como ele se achegou a nós. Qual o primeiro contato que tivemos? Mateus 5:38. Mateus 5,38 diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ou, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. São palavras de Jesus, tá? 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Isso é a justiça de Deus. É a justiça de Deus sobre nós. A nossa vida foi transformada para a glória de Deus. Amém? Os nossos valores são outros. O nosso valor é sim o perdão, não é verdade? O nosso valor é sim dar a outra face, que isso não é derrota, é honra. Depois do Sermão do Monte, o Senhor fala assim, aliás, no Sermão do Monte: bem-aventurado aquele que, mesmo passando perseguição, levantarem falso testemunho a seu respeito, como muitos passaram por isso, o Senhor nos glorificará por isso. O Senhor será honrado pela injúria que for levantada contra nós, pelo nome do Senhor. Essa é a justiça de Deus sobre nós. Só que é uma justiça que nos traz paz. É uma justiça que pode parar como desonra no mundo, mas nos traz paz, traz alegria, traz vida em abundância, traz paz no espírito, traz intimidade, traz compreensão, porque cada vez quando a gente caminha em direção ao Senhor, a nossa tendência é a gente olhar a tamanha santidade e o Senhor começar a nos tratar como diz a palavra. E eu vou repetir inúmeras vezes, a palavra é para nos redarguir, por nos dirigir. Redarguir é colocar, dar direção, nos sarar, nos curar. Quando mais nós nos aproximamos do Senhor, a gente quer ser parecido com Ele, e o Senhor nos capacita para isso, e a gente passa a ser transformado. E quando pedem a nossa túnica, a gente dá logo a capa, e quando é para andar uma milha, a gente anda duas. Fazer com excelência, como os romanos, era para andar uma milha, os judeus, eles faziam que os judeus andassem duas, só porque eram judeus, e eles andavam, por amor a Deus. O reino de Deus é justiça, paz e felicidade. Justiça, paz e felicidade. É isso que o Senhor nos trouxe para a gente viver nesse mundo. Nesse mundo. Creia, é com os olhos da fé. Amém? Que justiça é essa? Que justiça é essa? Que pede para a gente dar outra face? É a justiça de Deus. São os valores de Deus. É o valor do perdão. Quantas vezes, irmãos, eu tive a oportunidade de falar com irmãos que tinham me magoado, eu magoei. E nós vamos conversar nos valores de Deus, com os propósitos de Deus. Em todas as vezes, irmãos, nós saímos mais fortes, mais amigos. Porque a gente sentou para conversar com o intuito de crescer no amor do Senhor. Pode até rolar uma discussão no meio. Mas a base de que o fim é para ser proveitoso, quando essa estrutura não tem como uma conversa, quando as duas partes compreendem que o Senhor está proporcionando cura, não tem como a gente frear. Claro, se a pessoa for rebelde naquela situação e não quiser, pronto, tudo bem. Mas aquela pessoa que foi buscar isso cumpriu o teu propósito, como diz lá em Mateus, procurar o teu irmão e acertar a sua situação com ele. Isso é justiça de Deus. Justiça de Deus. Vou te dizer uma coisa. Em 2007, eu tive a oportunidade de ficar 3 meses no Paraguai. Quem aqui tem mais de 18 anos na caminhada com Deus aí? Levanta a mão com força pra gente. Mais de 18. Acho que, ó, nem um terço, hein? Um quinto, um quarto de todos que estamos aqui. Em 2007, glória a Deus, estamos juntos. Amém, irmãos? Viu? Vocês que são mais experientes como eu, que na caminhada, assim, um pouco mais de 20 anos, tem uma nova geração que foi fruto daquilo que nós buscamos, né? Que é a Deus e estão aí. Também é fruto daquilo que o Senhor derramou sobre nós, e foi cumprido. Em 2007 eu tive a oportunidade de ir para o Paraguai e ficar 3 meses numa escola de comunicação cristã. Era uma escola peruana que ficou 6 meses no Paraguai, ficava 6 meses em um país e faziam 2 turmas de 3 meses. E pegavam alunos da América do Sul toda e era um de cada igreja. Era indicado um para a igreja para poder ir aprender a comunicação. Através dos meios de comunicação, levar Jesus, levar o amor de Deus. E eu fui. O apóstolo falou comigo, falou, quer ir? Eu falei, quero. E eu fiquei lá 3 meses e foi uma bênção. E tinha uma regra na casa. Irmãos, era uma casa de 7 quartos. Tinha 26 pessoas da América do Sul toda. Imagina como era. 5 em cada quarto. Mas era uma bênção, aula o dia inteiro e à noite a gente podia falar com a família. Eu era noivo da minha esposa e a gente falava, chorava de saudade, né? E era isso. E foi uma bênção, foi um tempo de muito aprendizado. E na casa tinha uma regra básica. Se você tem algo contra o teu irmão, vai até ele e conversa. Uma regra que é a palavra de Deus. E eu confesso, irmãos, eu esqueci por um breve instante disso. Assim... E eu fui falar com o pastor, porque eu tinha emprestado um computador para uma pessoa e caiu o computador no chão, na frente de todo mundo. E a pessoa falou que não caiu, mas caiu, bateu no chão. O problema não era ter caído, o problema é a pessoa na frente de todo mundo não admitir, e estava todo mundo indignado. E não caiu, não bateu, imagina. E eu falei, olha, eu estou com essa questão, pastor, sobre fulano, eu queria uma ajuda. Ele, com quem? Tal pessoa. Já conversou com ele? Eu falei, não, estou procurando o senhor para me instruir. Então, lembra da regra da casa? Vai até ele e conversa com ele. Pastor, mas alguns já foram falar e ele não... Você. Eu tinha... Quantos anos atrás? 14 anos atrás, eu tinha meus 23 anos. Eu falei, não, pastor, Cadu, fala com ele. Se ele não te ouvir, fala comigo. Eu, ok, saí e fui falar com ele. Ele não me ouviu, não admitia. E eu falava, nós voltamos, enfim. Já tinha algumas questões sobre esse menino na casa e tal. E ele foi quase mandado de volta para a igreja, para Guatemala, que ele era da Guatemala. Porque ele tinha dificuldade de admitir algumas coisas. Mas foi bom porque nós saramos ali. Ele se arrependeu e a gente consertou, mas ficou gravado no meu coração aquilo. Sabe, se você tem algum problema, vai até a pessoa. Vai até a pessoa, antes mesmo de ir no pastor. Vai até a pessoa. Conversa com ele em amor, em comunhão, vai ser uma bênção. E se tiver dificuldade, você procura ajuda. É sobrenatural. Então aquilo ficou tão cravado no meu coração, que é natural fazer hoje. É tranquilo fazer. Então, são esses valores da justiça de Deus sobre nós. Onde nós encontramos essa justiça? Romanos 1, 16. Esse reino do Senhor, reino de Deus, que é a justiça, paz e felicidade, onde nós encontramos essa justiça? Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou gentil. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pela fé nós encontramos a justiça de Deus, mas por onde? Porque no 16, porque não envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de Deus daquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Porque nele se descobre a justiça. Onde se descobre? No evangelho. Do início do 15, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Para o 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. No evangelho de Cristo, nós encontramos a justiça de Deus. Nós passamos a ser justificados. Onde essa justiça encontra favor em nós? Ou nós encontramos favor dessa justiça? Quando nós nos deparamos com o amor de Deus e com o evangelho de Cristo. Só que é mediante a fé, é crer na palavra de Deus, e quando Jesus declarou em Mateus, olha, dá a outra face, são esses os meus valores, valores de paz e não de confusão. Valores onde existe um amor e não a separação e não a destruição. Onde nós encontramos a justiça de Deus? No evangelho de Cristo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos, aquele que nele crê, porque nele se descobre a justiça, de Deus de fé em fé, o justo vive pela fé, você é justificado e vive pela fé, do evangelho que nos foi pregado e encontramos a justiça, amém? A paz, falamos da justiça, agora da paz. Que paz é essa? Que amor é esse? Como nós encontramos essa paz? Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem guardará os nossos corações e o sentimento em Cristo Jesus? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Como? Não estejando inquietos por coisa alguma, vocês. Como? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Com a oração, súplica e ação de graças, nós encontramos a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Todo entendimento. Aquilo que nos traz paz, que é difícil de compreender, porque o que excede é o que além, é o que transborda. O entendimento é o quê? O nosso pensamento, o nosso intelecto de compreender aquilo, excede. A paz do Senhor excede todo entendimento. Eu tenho uma situação, eu lembro muito bem de um momento que eu senti uma paz que excedia todo entendimento. Eu falei, isso é a paz do Senhor. Eu e minha esposa orávamos a Deus para confirmar nossa relação. Quando nós apenas éramos amigos e orávamos, nós oramos por mais ou menos 1 ano e 20 dias. E nós éramos amigos no Ministério de Jovens, aqui na igreja, nós nos conhecemos aqui. Eu a vi aceitando Jesus e foi uma bênção numa rede jovem. E nós passamos a nos conhecer. Um belo dia eu acordei. Eu lembro muito bem a sensação. Eu acordei e fiquei deitado por uns 3 minutos. E eu senti uma paz que é difícil de compreender. É uma paz sem impedimento. Sem nada que fosse contrário. Eu lembrei dos pais da minha esposa, da minha irmã em oração, na época. Eu lembrei dos pais, eu lembrei dos meus pais, eu lembrei dos meus pastores. E vi que tinha paz em tudo. Eu olhei a situação que eu me encontrava naquele momento, mentalmente, financeiramente, de propósito, e eu senti paz, e eu pensei já em, com Deus em concordância, é hoje, chegou o dia, eu só pensei assim, mas será Deus? E não existia nada que impedia, porque tinha a bênção dos pais, dos pastores, as nossas conversas, nossos diálogos, eu e o Senhor, ela e o Senhor. E eu acordei aquele dia e passei a mão no telefone, liguei para o meu pastor e falei, dá para a gente conversar? Liguei para a minha sogra, dá para a gente conversar? Fui numa casa de um, na casa do outro, já cheguei para a minha sogra e falei, eu quero pedir a mão da Adriela em casamento. E ela começou a chorar muito. E eu realmente pedi em casamento, porque eu já tinha a certeza, porque Deus me deu uma paz que ainda é muito difícil de explicar. Eu tinha dúvidas sobre algumas questões da minha vida, mas sobre aquilo, naquele dia, eu não tinha dúvida alguma. Eu não tinha nenhuma sombra de dúvida, nenhum porquê me impedia, nenhum nada, estava no dia certo, na hora certa. Foi aonde eu pedi a mão dela em casamento, a mãe dela abençoou, e eu fui até onde ela estava trabalhando e falei, cheguei na loja e falei, quer casar comigo? Ela falou, para de brincadeira, você fica brincando sobre essas coisas, é sério isso? Porque a gente orava já há um tempão, né? E ela falou, eu falei, é sério. Estava com o pastor, estava com sua mãe. Ela falou, verdade? Chorou, começou a chorar. Eu falei, verdade. Ela falou, quero, claro, aquela coisa toda. Eu falei assim, mas o primeiro beijo não é agora. Dá licença que eu tenho muita coisa para fazer. Subi e fui embora. Enfim, mas eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes sobre alguma questão. Eu tinha sentido essa paz quando eu encontrei o amor do Senhor. Quando eu levantei minha mão numa reunião dos atletas de Cristo, eu falei assim, eu quero esse amor fulminante que fez a minha vida se dobrar no chão, eu chorar litros, eu preciso desse amor. Eu preciso desse amor. Esse amor, essa paz que eu senti quando eu estava no meu encontro, 4º encontro de homens, em maio de 2000, no encontro de homens, eu prostrado, eu sentia aquela paz, eu falava, o que, que é isso que está acontecendo aqui? Eu, irmãos, eu tinha a sensação que eu estava no céu, um pedaço do céu, tamanha paz que eu sentia. Então é uma paz que excede todo entendimento. Só que ela, a gente a encontra quando a gente está inquieto, inquieto pelas coisas, é não se conformar com esse mundo, não se conformar, clamar, orar, através do quê? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Deus sabe a nossa necessidade, o que a gente precisa e o que Ele vai derramar sobre nós, só porque mas as nossas petições precisam ser conhecidas diante de Deus. Isso é um sinal de humildade, mesmo sabendo que Deus sabe daquilo, mesmo antes da gente dizer, mesmo antes da gente falar em oração, o Senhor sabe o que a gente vai dizer, mas é necessário que a gente faça oração e súplica. Eu tenho motivos de oração hoje, você tem? Qual é o teu motivo de oração hoje? Pensa aí. Coloca pelo menos 2. Em nome de Jesus. Imagina que você está com papel em branco agora e está escrevendo 2 pedidos de oração. O papel em branco é só para memorizar, tá, irmão? Não tem nada demais, é só para a gente imaginar que a gente está colocando ali. Você tem esses pedidos? Glória a Deus. Amém? Você crê no poder da oração e da súplica? Vamos ficar de pé que a gente vai orar. Em nome de Jesus. Com autoridade e fé, levanta, crendo. Eu quero convidar a Mariana, você pode vir aqui para fazer sua oração. Uma intercessora. Eu quero convidar que ela faça essa oração, e você vai orar com fé, você vai orar também pela sua petição, aquilo que você colocou diante de Deus, a gente vai orar com oração e súplica, e ação de graça, depois agradecendo, crendo que o Senhor vai mover, assim a gente encontra a paz que excede todo entendimento nas nossas necessidades, amém? Vamos ligar a nossa fé em unidade. Amém?
Amém, irmãos. Fui pega de surpresa. Mas glória a Deus. Senhor é o Todo-Poderoso, e eu creio na oração do justo, como a palavra fala, que muito pode a oração do justo. Então eu quero aqui me unir aos justos, né, na fé no Senhor, para clamar ao Senhor por esses pedidos de oração que você colocou aí, diante do Senhor, nesse papel. Esse papel é o seu coração, aquilo que está dentro do seu coração. Não importa o que seja, eu creio que o Senhor, Ele ouvirá a sua oração, em nome de Jesus. Você pode começar orando em línguas junto comigo? Ó, Senhor, Tu és santo, Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai, e nós cremos, Senhor, cremos na Tua Palavra, Pai, nós cremos, ó Deus, em Ti, nós cremos, Senhor, que Tu és o grande Eu Sou, Pai, e aqui, Senhor, unidos, Pai, em fé com os meus irmãos, Deus, eu quero colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Pai, colocar, Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração, Nos rendemos, Senhor, a Ti, nos rendemos, ó Pai, à Tua majestade, nos rendemos, Senhor, ao Teu poder, Pai, naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Tua palavra fala, Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Infinitamente mais, Pai, o Senhor fará, Pai. O que é, Senhor, em nome de Jesus, Pai? O que é, Pai, aquilo que pedimos? Porque a Tua palavra fala que antes mesmo, ó Deus, de que nós fôssemos pedir, Senhor, a Ti em oração, o Senhor já sabia, Pai, o desejo do nosso coração. O Senhor já sabe aquilo que precisamos, Pai, no dia de hoje, Pai. O Senhor já sabe, Pai, aquilo que necessitamos, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, Pai. Ouve, Senhor, o clamor, ó Pai, dos Teus justos, Pai. Ouve, Senhor, o clamor dos santos, ó Pai, que aqui, Senhor, estão. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entregamos, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor, seja ele de cura, de libertação, Pai, em nome de Jesus, seja ele de um resgate de uma vida, de uma restauração, Senhor, do nosso corpo físico, espiritual, mental, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eis aqui, Senhor, a tua igreja, Pai, clamando, Senhor, a ti, ora, caiandarela, baranada, xerera, baranada, vem, Senhor, ora barana xere, eu clamo a Ti, Senhor, vem, Espírito Santo, ora caiandarela barana cheia e liberta, restaura, ora caiandarela barana cheia, restaura, Senhor, as vidas, restaura, Senhor, os corações, restaura, Senhor, os sonhos, Pai, os pensamentos, Pai, em nome de Jesus, Pai, restaura, Senhor, o carabarana da xere, barananaias, ora barana xere, sabe, Senhor, ontem lendo a palavra do Senhor, Pai, continua, irmãos, em oração, continue em comunhão, mas lendo ontem a palavra do Senhor, e olhei, Senhor, para a vida de Abraão ali, aonde Abraão era levado pelo Senhor, ele construía um altar ao Senhor. Ora, xere, caralabaranada, xere. E hoje nós somos os altares, nós somos, e a nossa vida ela tem que ser queimada através do Espírito Santo e chegar ao Senhor como um incenso suave, como um bom cheiro, um bom perfume ao Senhor. E eu peço agora, assim como Elias, ele restaurou o altar do Senhor ali na presença dos profetas de Baal, eu peço que em nome de Jesus o Senhor restaure agora a vida, ora barashê, a nossa vida, ora baranashê, rebaranayas, restaura, Espírito Santo, a nossa vida, restaura, Pai, muitas vezes, Senhor, ó Pai, por tantas coisas que têm acontecido no mundo, Pai, nós deixamos, ó Pai, de caminhar contigo, nós deixamos o Senhor de lado, nós deixamos de sonhar, nós deixamos de orar, nós deixamos, Senhor, de fazer tantas coisas, Pai, o mundo, Pai, em nome de Jesus, ele nos consome, os desgastes, Senhor, em nome de Jesus, físicos, emocionais, Pai, ele vem e nos consome, Pai. Mas Deus, o Senhor é Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. O Senhor está dentro de nós, irmãos, há uma potência. O Senhor, o próprio Deus está dentro de nós. Você crê que o Senhor pode fazer milagres aqui nessa manhã, através dessa oração? O Senhor crê que, você crê que pode o Senhor restaurar a sua vida, o altar que um dia foi quebrado, que está em ruína? Não se encontre, irmãos, envergonhado por você estar em ruína muitas vezes, distante do Senhor, não, mas você tem a oportunidade nesta manhã de dizer ao Senhor: vem, Senhor, e restaura, restaura a minha vida, restaura o altar que é a minha vida. Porque grandes coisas virão, grandes coisas o Senhor começará a fazer no nosso meio. Esta é uma palavra profética. Grandes coisas o Senhor vai fazer neste ano, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à pandemia, porque Ele é o grande, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Ele vai começar através das nossas vidas, nos limpando, nos restaurando e sim, realizando o desejo dos nossos corações. Porque Ele é Deus, Ele nos ama. Entregamos, Pai, nesta manhã, tudo a Ti, Senhor. Tudo a Ti, Senhor. E já Te agradecemos, Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, já está se movendo, Pai. O Senhor já está se movendo, Pai, a nosso favor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.
Falamos sobre a justiça, falamos sobre a paz e a alegria, a felicidade. Porque o reino de Deus é justiça, paz e felicidade. Amém? Irmãos, uma coisa que já Deus já tem colocado em nossos corações, a gente precisa, nós, igreja, além dos intercessores, voltar a orar, clamar, com súplica. Amém? Com fé. Por isso o Senhor tinha colocado no meu coração de a gente clamar nesse tempo, para ter entendimento da paz, porque nós temos pedidos, não é verdade? Colocar diante de Deus e como igreja, clamar, suplicar, e assim faremos em casa, e vai ser uma bênção. Amém? Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor em intimidade. Amém? Felicidade. Eclesiastes 3, 11. 11 e 12. Em Provérbios 17, 22, fala que o coração, o rosto alegre é remédio. O rosto alegre é remédio para o ser humano. Ou seja, algo há na alegria. Algo de especial há em ser feliz. E é propósito de Deus para nós. Eclesiastes 3, 11 fala assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Foi o que eu tinha dito, que Deus não nos revelou tudo. 12. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Fazerem bem na sua vida. Entre todas as coisas, saibam, não nos foi revelado tudo. Mas essa não é a questão, é aqui, não é a questão, como Paulo disse. A igreja de Roma, não é o que a gente come, o que a gente bebe. Mas o reino de Deus é justiça, paz e felicidade. E aqui nos diz, ó, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazer o bem na sua vida. A gente se alegrar. A gente ter gratidão pelos momentos. A gente festejar e celebrar a vida. Amém? Você receber bons amigos na sua casa e festejar a vida e a amizade. A comunhão. Você, quando está em comunhão, você desfrutar do amor em Cristo, do teu irmão com você. Isso é especial. Fez tanta falta para nós, quando naquele tempo... nós ficamos alguns meses sem poder ter culto, fazia tanta falta, não é verdade? Celebre a vida. Eu queria já chamar o Ministério de Louvor, abre em Números 8. Números 8, 10. Sei, palamacherereque, tcharabalás. Perdão. É Neemias 8. Neemias 8:10 diz assim: disse-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este é o dia santo, e por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Em que situação se dá isso? Neemias havia obedecido o chamado de Deus para reerguer o muro de Jerusalém, que estava em ruínas. Ele vai, ele era copeiro do rei, pede ali a autorização a Artaxerxes, ele envia carta para que ele cumpra isso, e Neemias vai como filho, porque era uma promessa que Deus tinha feito aos seus pais, e ele cumpre, ele reergue o muro de Jerusalém, reergue parte da cidade ali, e eles estavam celebrando, e ele declara: dizei-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo foi celebrar a conquista, o povo foi exultar o Senhor, o teu santo nome, porque ele foi fiel com a promessa. E assim nós precisamos fazer. Eu até coloquei aqui com as minhas palavras: aproveite os momentos, seja feliz. Seja feliz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Filipenses 4:4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Alegrem-se. Não fique com vergonha você sendo um cristão, festejar a vida, celebrar com os amigos, celebrar com a sua família uma conquista do seu filho, sua conquista. Seja feliz, saia para comer em algum lugar em algum dia, ou então mesmo que faça uma refeição simples, mas que seja um momento feliz aquilo, que os seus filhos consigam compreender a alegria na sua vida. Eles consigam ver que tem pais felizes, porque a alegria do Senhor é a tua força. Aquilo que é suficiente para você ser feliz já foi derramado sobre a sua vida. Se você não tem sido, é porque talvez não temos buscado para a alegria do Senhor ser notória na nossa vida, os nossos filhos olharem e falar: meu pai é feliz no Senhor, ele compreende aquilo que Deus tem e ele não para. Ele celebra cada momento. Em nome de Jesus, seja feliz. Entre todas as dúvidas que nós temos, o que comer, o que beber, saibam, o reino de Deus é justiça de Deus, é paz que excede todo entendimento, e felicidade. Felicidade. Essa alegria precisa ser estampada nos nossos rostos, na nossa face, porque sim, o Senhor fez o suficiente. A justiça de Deus entregou o seu próprio filho em meu e seu favor e nos religou ao Pai. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a tua força, a força do seu levantar de cada dia, de cada manhã, de cada instante, porque as misericórdias se renovam a mais uma manhã. É a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus por isso. E assim nós avançaremos. Precisa estar estampado. Dá para a gente sorrir com os olhos em meio às máscaras. Eu consigo olhar para alguns quando sorri e a gente vê. No meu caso já tem muito mais ruguinha do que antes, né? Você vai olhar muita ruguinha do meu lado aqui já, mas você vai ver a alegria do Senhor na minha e na sua vida. Amém? Vai ter mais ruguinha cada ano que passa, não tem problema. Eu quero viver feliz cada momento da minha vida. Eu quero ser um velhinho muito feliz. obedecendo a Deus, sabe, irmãos? Aí, sabe o que eu descobri a semana retrasada? Que eu diminuí 3 centímetros. Verdade, irmãos. Olha, confesso que eu fiquei um pouquinho triste. Mas eu falei, eu preciso curtir cada momento. Triste não, eu fiquei surpreso. Eu media 1,77. Eu meço agora 1,74, irmãos. Sabia? Eu já estou arcando, já estou diminuindo. Glória a Deus por isso. Eu quero aproveitar cada momento. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, nós vamos celebrar, agradecer a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós temos um compromisso. Sabe quando nós encontramos esse reino de Deus, que é justiça, paz e felicidade? Quando alguém um dia pregou para nós. Quem pregou para você? Quem te convidou? Quem falou do amor de Jesus para você? Lembra aí? Eu lembro. Um amigo meu lá na escola, lá não deu lindão. Ele falou, vamos Atletas de Cristo. Eu falei, que é isso? Ah, a gente estuda a Bíblia lá, é legal. Eu falei, vamos. Sim. Olha que simples. E fui. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu não imaginava que ia acontecer naquele lugar. Eu não imaginava. Um dia pregaram para nós, irmãos. Um dia pregaram para nós. Mateus 10, 7, para finalizar. Nós compreendemos que nos foi pregado o evangelho da salvação. O evangelho é a boa notícia, as boas novas, que em inglês significa gospel. E a gente às vezes tem aversão ao gospel, né? Mas só quer dizer evangelho. Mateus 7:10-7 diz assim: e indo pregai dizendo, isso é de palavras de Jesus aos discípulos. Você é discípulo? Amém? E indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e felicidade. O papel que foi deixado a mim e a você foi o papel daquele que pregaram a nós, que transformou a sua família, a sua vida e a sua família. Pregaram a nós, não ficaram calados. Um dia abriram a boca para falar para nós. Eles simplesmente obedeceram o que Jesus deixou para nós. Ide, pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. E de graça dai. Nós temos uma responsabilidade, irmãos, fazer com que mais vidas tenham a possibilidade de viver o reino de Deus, que é a justiça, a paz e felicidade. Compreende isso? Nós temos uma missão, não é só o evangelista, não só o pregador, de forma alguma. Nós somos o exército do Senhor, nós somos a igreja de Cristo, com uma missão linda. Em meio ao caos, em meio às incertezas, a gente vai chegar, chegou, é chegado o reino de Deus. E a pessoa vai sentir a presença de Deus e vai falar, que é isso que eu estou sentindo? É justiça, paz e felicidade. Que é isso? Que é isso? Que amor é esse? Que essas pessoas estão sorrindo para mim de graça? É justiça, paz e felicidade. Que é isso que faz a gente se alegrar em momentos tão simples da vida? Como um abraço com um filho, quando meu filho pede para eu deitar com ele. Às vezes eu deito e falo, eu curto aquele momento, porque eu não vou ter aquele momento por minha vida toda. Cheiro o pezinho dele, converso com ele, brinco com ele, até ele cair no sono, porque eu preciso aproveitar esses momentos. O que é isso? Que amor é esse que faz a gente se encontrar, orar, casar e viver uma vida? Isso eu falo nós, irmãos. Nós, as famílias que se encontraram aqui, aqueles casamentos restaurados que estão crescendo em nome de Jesus. Justiça, paz e felicidade. A resposta do que a gente vive é isso, mas ide e declara, pregai dizendo o quê? Ó, chegou o reino de Deus. Você está com angústia? Você está preocupado com o vírus? A vacina toma ou não toma, irmãos? O que for suficiente para a gente viver fora do risco? Amém? Se é o tempo de tomar a vacina, tomemos a vacina. Se é necessário para a gente fazer uma missão ou entrar em um país e tomar a vacina, tomemos a vacina. Sim. Mas nada vai nos impedir de declarar para as pessoas. Se é uma vacina que impede, não vai nos impedir mais. Tomamos a vacina porque eu quero dizer para quem for: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor com gratidão, declarando que somos felizes no Senhor. Amém? Aleluia.